Olá Viva, está no ar mais uma edição de A Saúde Tem Voz, programa promovido pelo Hospital de Braga em parceria com a Rádio Universitária do Minho. Eu sou o Pedro Manuel Magalhães e estarei nos próximos minutos à conversa com a doutora Mafalda Noronha, diretora do Serviço de Nutrição do Hospital de Braga. Hoje vamos falar, por isso, sobre alimentação e sobre as melhores práticas para o bem-estar alimentar. Doutora, antes de mais, bem-vinda à RUM. Muito obrigado por estar aqui, por ter aceitado o nosso convite. Antes de falarmos sobre alimentação e sobre o serviço de nutrição do Hospital de Braga, gostaria que começasse por se apresentar. Qual o seu percurso e há quanto tempo está no Hospital de Braga?
Muito boa tarde. Eu é que agradeço o convite que me foi feito para estar aqui presente hoje. Portanto, eu sou nutricionista, licenciei-me pela Faculdade de Ciências de Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto, terminei a minha licenciatura em 2007 e depois resolvi inscrever-me no mestrado em Nutrição Clínica, que terminei em 2010. Entretanto, fui passando por diferentes áreas. O meu primeiro emprego foi em Matosinhos, no Hospital Pedro Spano, onde trabalhei na área da alimentação coletiva. Depois tive a oportunidade de voltar ou de regressar ao local onde fiz o meu estágio curricular, que foi o IPO do Porto. Portanto, a área oncológica é uma área que me diz muito e da qual gosto muito. E então, entretanto, recebi o convite para vir para Braga, para o Hospital de Braga, onde estou desde maio de 2013.
Muito bem. E em relação ao seu serviço de nutrição, não é? Do qual é diretora, neste momento, do Hospital de Braga, que serviço é este e o que é que faz?
Portanto, o serviço de nutrição, portanto, quando eu lá cheguei, portanto, ao Hospital de Braga, não existia um serviço de nutrição estruturado, existiam já elementos da área da nutrição, portanto, uma nutricionista e duas dietistas. As dietistas trabalhavam em articulação com a gestão hoteleira, no controle da qualidade e segurança alimentar das refeições servidas, e tínhamos uma nutricionista que dependia hierarquicamente do serviço de endocrinologia e, portanto, a sua atividade era na área da nutrição clínica, sobretudo no ambulatório, onde dava apoio a patologias essencialmente do foro endócrino, como obesidade, diabetes, portanto, acompanhava os doentes de cirurgia bariátrica. Depois, em 2015, portanto, eu quando entrei, comecei, portanto, levei a minha experiência na área de oncologia, como referi há bocado, e comecei a dar apoio a outros serviços, nomeadamente a doentes do serviço de gastroenterologia, do serviço de oncologia, e, portanto, fomos expandindo a nossa atividade na área da nutrição clínica. Atualmente, portanto, em 2015, foi contratada uma nova nutricionista, foi criada uma unidade de nutrição e alimentação, que era um serviço, uma unidade que trabalhava de forma autónoma, hierarquicamente dependente do Conselho de Administração, e entretanto fomos criando e desenvolvendo as nossas atividades na área como eu referi, na área da gastroenterologia, e a nossa atividade tem sido bastante reconhecida, porque temos isso e tem-se traduzido pelo elevado número de pedidos de consulta externa. Atualmente as nossas listas de espera estão, infelizmente, bastante elevadas, não conseguimos dar resposta em tempo útil na maioria dos casos, mas temos tido um elevado aumento dos doentes referenciados para a consulta externa e também, em termos de apoio do doente internado, também temos conseguido chegar a um maior número de doentes em risco nutricional ou até mesmo desnutridos. Em 2021, portanto, já este ano, houve a criação do serviço de nutrição, portanto, já somos um serviço autónomo e totalmente independente, quer dizer, dependente do Conselho de Administração, mas e somos já temos uma equipa constituída por 7 elementos.
Pois, era essa a pergunta que eu lhe ia fazer, assim, adianta-se, são então 7 elementos e lá está, este serviço continua a complementar-se com outros do hospital, como acontecia antes deste
sim,
ano.
Sim, sim. Nós somos 7 nutricionistas, estamos alocadas a diferentes áreas, portanto, umas mais especializadas na área da nefrologia, outras na área da gastroenterologia, oncologia, diabetes, obesidade, e portanto temos tentado prestar cuidados nutricionais e alimentares a todos estes doentes. E também na área da pediatria, portanto também é uma área com bastante peso na nossa intervenção diária.
Sim. Falando já só do seu serviço, quais as patologias mais frequentes?
Portanto, eu atrevo-me a dizer que nós damos apoio à maioria das patologias que chegam ao Hospital de Braga. A nível de ambulatório, a nível da consulta externa, temos a consulta de nutrição geral, em que observamos essencialmente doentes do foro endócrino. Temos obesidades, diabetes tipo 2, tipo 1. Damos apoio também à pediatria, e na pediatria grande parte das crianças que chegam lá à consulta são referenciadas por obesidade, a maioria, mas também temos crianças com diabetes tipo 1, com atraso no desenvolvimento de estátua ponderal, perturbações de comportamento alimentar, que infelizmente ainda são bastante frequentes nesta idade, na idade da adolescência. Demos também apoio, temos uma consulta de nutrição oncologia. Portanto, a maioria dos doentes nesta consulta, obviamente que são doentes desnutridos, em risco nutricional, que precisam de um grande suporte nutricional e de um acompanhamento ao longo dos tratamentos e ao longo mesmo depois na recuperação e no momento pós-alta. Temos uma consulta de nutrição nefrologia, em que a colega dá apoio a doentes que estão em regime de hemodiálise ou tratamento apenas conservador. Temos também uma consulta de apoio à cirurgia bariátrica. Tem vindo a aumentar o número de cirurgias bariátricas e, portanto, o nosso apoio. E é um doente que precisa de um acompanhamento muito apertado, não é? Portanto, nos primeiros meses de evolução. E, portanto, temos também esta consulta. Recentemente até foi contratada uma nova nutricionista para dar apoio à colega responsável pela cirurgia bariátrica. E também integramos... temos a consulta de nutrição gastroenterologia, na qual damos apoio a doentes com doença inflamatória intestinal, portanto doença celíaca e outras patologias de trato gastrointestinal. E integramos também ainda equipas multidisciplinares, que isso é que, portanto, tem vindo a tornar-se mais relevante na nossa atividade, o apoio e a sinergia com outros serviços. E uma consulta multidisciplinar é sempre uma consulta mais benéfica para o doente. Nós integramos a consulta multidisciplinar de diabetes e gravidez, portanto acompanhamos as grávidas que desenvolvem diabetes durante a gestação, a consulta multidisciplinar de cirurgia bariátrica e a consulta multidisciplinar também de diabetes tipo 1, tanto no adulto como na pediatria.
Portanto, estamos a falar aqui de um serviço que se complementa com vários, com diversos do hospital e que dá resposta a todas as idades.
Sim, damos resposta a todas as idades.
Não há nenhuma predominância a nível da idade, da faixa etária?
Não, nós sabemos que a população está envelhecida, não é? Portanto, nós especialmente nas patologias do foro endócrino, surgem-nos essencialmente utentes com idades acima dos 50, 60 anos, mas damos apoio a todos os doentes. E isto na área da nutrição clínica, não é? Portanto, fazemos a nossa atividade em ambulatório e internamento, porque depois o serviço de nutrição não se restringe apenas à nutrição clínica.
Pois.
Temos também atividades na área da alimentação coletiva, portanto, somos em parceria ou em articulação com a gestão hoteleira, fazemos o controlo de todo o processo produtivo das refeições, de forma a melhorarmos a satisfação e a oferta nutricional e alimentar aos nossos doentes e também aos nossos utentes, não é, profissionais do serviço.
Muito bem. Agora, voltando outra vez à questão dos pacientes, em relação a números, quantas pessoas é que o seu serviço costuma tratar por ano? Atendendo ao facto também do serviço ter sido criado em 2021, mas daquilo
sim,
que
sim,
tinha
sim,
sido
não,
passado.
Sim, mas em relação ao passado, na unidade, quando éramos apenas uma unidade, já tínhamos as mesmas atividades e também já éramos responsáveis por este número de consultas e de internamentos. Atendendo aos valores do ano passado, em termos de consulta, portanto assistência em ambulatório, não tenho o valor preciso, mas demos acima de 3 mil consultas. em relação à consulta interna, portanto, à avaliação do doente internado. Observamos cerca de 1.700, 1.800 doentes.
Uhum. Além dos tais 3 mil, ou os mais de 3 mil.
Sim, além dos mais de 3 mil, exatamente.
Doutora, agora vamos falar sobre a alimentação saudável.
Sim, sim.
E vamos nos focar na época atual de verão, não é? Porque nesta altura o organismo precisa de menos calorias, não é verdade?
Portanto, com a chegada do verão, não é? Portanto, e com as temperaturas elevadas, a nossa temperatura corporal aumenta, portanto, e o nosso metabolismo adapta-se e, portanto... Normalmente, sim, podemos dizer que o metabolismo precisa de menos calorias, no entanto, se pensarmos que é no verão que estamos mais ativos, que praticamos mais desporto, mais atividade física, portanto, aí essas necessidades calóricas e nutricionais também têm que ser repostas. E também com o aumento da temperatura, também temos um aumento da transpiração corporal e, portanto, há uma perda maior de água e de minerais, portanto, e todas estes componentes têm que ser repostos. Para a nossa saúde e bem-estar, não é?
Exatamente, lá está. Havendo possibilidade de estar mais tempo no exterior, é normal que se percam mais calorias.
Mais calorias, sim.
E que exemplos de alimentação saudável nos pode dar, nesta altura?
Portanto, nós quando chega o verão, optamos sempre, ou temos preferência por alimentos mais frescos, por snacks mais frescos. Muitas vezes, no entanto, as nossas escolhas recaem sobre gelados, néctares de fruta, refrigerantes, portanto, que são alimentos com baixo ou nenhum interesse do ponto de vista nutricional. Aqui a boa notícia é que existe uma maior oferta de snacks saudáveis e que podem colmatar estas nossas necessidades e que podemos facilmente levar para a praia, para os piqueniques, ou até mesmo para fazer em casa, não é? Por casa. Uhum. Também no verão, também na altura de verão, há um maior descuido, não é? Na altura das feiras há um maior descuido com, e eu queria ressalvar esta questão, há um maior descuido com os horários, com muitas vezes omitimos refeições, portanto, mas o estarmos mais tranquilos, relaxados, não quer dizer que se descura aqui a parte da alimentação. Portanto, nos dias mais quentes, existem várias opções saudáveis. É só uma questão de irmos ao supermercado, não é? E as prateleiras, nós somos bombardeados com uma série de ofertas, há que saber interpretar, não é? E estar atento aos rótulos. Temos, por exemplo, o iogurte. Vou começar por falar do iogurte, que embora seja um alimento que está disponível todo o ano, é um alimento que, no qual, portanto, o seu consumo aumenta consideravelmente neste período. Devemos optar por iogurtes com baixo teor de gordura e sem adição de açúcar. São uma excelente fonte de proteína de alto valor biológico, ricos em cálcio e probióticos. E, portanto, é um snack saudável, fácil para levar para a praia, para os piqueniques. Deve ser incluído numa refeição intermédia e não numa refeição principal, por causa da questão da absorção do cálcio e do ferro, uhum. Porque há um comprometimento de ambos, okay. Portanto ambos competem. Portanto, o iogurte deve ser incluído numa refeição intermédia e podemos ainda adicionar fruta, sementes, cereais não açucarados e, portanto, ainda vamos aumentar consideravelmente o seu valor nutricional.
Uhum.
Depois temos agora também os famosos pudins proteicos, sem adição de açúcar, que fresquinhos são muito bons e têm, uhum. E têm uma variedade muito grande de aromas e pelo seu elevado teor de proteína são bastante saciantes e não precisam de qualquer outro complemento, portanto, porque já fazem uma refeição intermédia. Portanto, também eu sou adepta destes pudins proteicos sem adição de açúcar e acho que é uma boa opção. Portanto,
são facilmente
encontrados nos supermercados.
Exatamente.
Sim, sim, sim.
Okay.
Portanto, tem que haver, obviamente, tudo com peso e medida,
claro.
mas é uma boa opção. Depois também temos a gelatina, não é? Portanto, a gelatina que agora nesta altura sabe muito bem. Portanto, gelatina, eu aconselho uma gelatina essencialmente, portanto, de origem vegetal e sem adição de açúcar. É uma fonte proteica e é boa, também uma excelente opção para também não descurarmos a parte da hidratação, mas por ser um snack de baixas calorias, não é? Portanto, a maioria sem adição de açúcar tem menos de 10 calorias, uhum. Por porção. Devemos reservá-las para as refeições mais para o final do dia ou para o final da tarde, para sossegarmos a nossa fome, não é? Antes do almoço e antes do jantar.
Do jantar, sim.
Também existem as opções das gelatinas, gelatina e iogurte, não é? Portanto, ou gelatinas, ou aquelas gelatinas caseiras que podemos fazer com quark, e podemos também enriquecê-las com fruta, uhum. E portanto também são para as tornar um bocadinho mais completas. Depois, portanto, uma opção também que eu normalmente levo na minha lancheira para a praia é o tomate cherry com, por exemplo, queijinho mussarela ou queijinho fresco light, ou então até com ovinhos de codorniz, portanto, ovinhos de codorniz ou de galinha, portanto, cozidos. O tomate cherry é um dos alimentos mais ricos em termos de micronutrientes e antioxidantes. Portanto, e para além de ter baixo valor energético, apresenta também uma riqueza muito grande em carotenoides, nomeadamente licopeno, que são extremamente importantes para a proteção celular. Para além disso, o tomate também é rico em ácido fólico, crómio, potássio, fibra e outras vitaminas. Podemos adicioná-los com o ovo cozido. O ovo cozido, que também é uma excelente fonte de proteínas de alto valor biológico e, portanto, também é um alimento que nos vai promover a saciedade. E podemos incluir o ovo cozido tanto juntamente nestes snacks como tomate cherry, como também numa salada ou portanto, à hora do almoço ou à hora do jantar.
Portanto, aqui já estamos a falar, no caso do tomate cherry com ovo, numa refeição principal, que se pode...
Sim, pode ser uma refeição principal, ou então pode ser também uma opção para uma refeição intermédia, por exemplo, para um lanche durante a tarde, em que o período é maior. Claro que temos que ter sempre atenção às porções que utilizamos, mas dois ou três ovinhos cherry com três ou... Não, dois ou três ovinhos de codorniz com três ou quatro tomates cherry, portanto, constituem um lanche bastante nutritivo e bastante saudável. Uma outra opção também, uma boa escolha, são os palitos de cenoura baby, por exemplo, com frutos oleaginosos, portanto, nozes, avelãs, amêndoas, para substituir as tradicionais batatas fritas e salgados que se levam muito para a praia, não é?
Sim.
Portanto, aqueles palitinhos de cenoura substituem bastante bem as batatas fritas. A cenoura é um legume bastante versátil, também, tal como o tomate, rico em carotenos e baixo valor energético, e que lá está combinada com outros alimentos, nomeadamente frutos oleaginosos, como avelãs, nozes e amêndoas, podem constituir um snack bastante saudável e leve, não é? Portanto, rico em micronutrientes e ácidos gordos monoinsaturados, que têm um papel também bastante importante na saúde cardiovascular.
Sim, e agora em relação a... Já nos deu aqui algumas dicas interessantes sobre os alimentos que podemos consumir nesta altura de mais quente. Mas em relação à conservação dos alimentos, não sei se terá aqui algumas dicas também para o nosso auditório.
Sim, nós temos de ter muito cuidado, não é? Portanto, especial cuidado na altura do verão por causa das temperaturas elevadas. Os alimentos são um excelente veículo de micro-organismos patogénicos e de compostos químicos, nomeadamente toxinas, e que só precisam mesmo de alimento, água e temperaturas elevadas para se multiplicarem e multiplicam-se à velocidade da luz. Portanto, devemos ter em atenção as condições higiossanitárias nas quais preparamos as nossas lancheiras e as nossas, portanto, as marmitas para levar para o trabalho, para a praia. A primeira regra fundamental, o primeiro cuidado que se deve ter é garantir uma adequada higienização das mãos e dos alimentos neste momento, no momento de preparação e confecção. Além das mãos, portanto, devemos também higienizar tudo o que seja superfícies e utensílios para garantirmos que vamos trabalhar num ambiente seguro. É importante também ter em conta que devemos separar os alimentos crus dos alimentos cozinhados, não é? Portanto, a confecção adequada dos alimentos destrói a maioria dos micro-organismos patogénicos, mas se depois não temos o cuidado de os separar de alimentos crus, como saladas e frutas, pode haver aqui a contaminação cruzada.
Pois.
Depois, portanto, cozinhar os alimentos a levar para o piquenique no próprio dia, de preferência a temperaturas, portanto, a temperatura, portanto, todos os alimentos que são confeccionados ou que devem ser confeccionados, como carne, peixe e ovos, devem ser confeccionados acima de 70 graus,
pois,
para termos a certeza que a maioria dos micro-organismos patogénicos foram destruídos. E é particularmente importante exatamente naqueles alimentos mais perecíveis, como a carne, o peixe e os ovos. E de preferência serem cozinhados no próprio dia, não andarem a ser cozinhados dois ou três dias antes. Depois, durante o próprio piquenique ou o tempo que estamos na praia, devemos manter sempre os alimentos a temperaturas seguras, portanto, de preferência refrigerados em geleiras ou arcas térmicas.
A sombra não chega.
A sombra não chega, sim. Devemos levar sempre um guarda-sol só para a geleira, não é?
Sim.
Ainda por cima somos famílias portuguesas que gostamos de nos alimentar bem, não é?
Exatamente.
Portanto, manter temperaturas abaixo dos 5 graus. evitar, não é? Portanto, especialmente as crianças, que pelo menos eu tenho dois filhos que passam a vida com fome, é abrir e a fechar, é abrir e a fechar, portanto devemos evitar essa situação. Portanto, quando é para fazer a refeição, devem-se reunir todos e tentar evitar.
Seja no mesmo,
sim,
na
seja
mesma
na
altura.
Mesma altura, exatamente. Depois garantir a frescura dos alimentos que se leva, né? Portanto, optar por alimentos frescos, que são essenciais para garantir a segurança microbiológica e sanitária. No caso dos frutos e dos hortícolas, que são alimentos muito frequentes nesta altura do ano, devem ser lavados com água corrente e devemos retirar ou remover as partes mais estragadas e mais escuras, porque normalmente são zonas em que as bactérias podem atingir um elevado número.
Okay.
Elevado número. Uhum. Portanto, só para terminar, portanto, evitar alimentos também, alimentos mais perecíveis, por exemplo, fiambre, molhos como maioneses, ketchup, pois. Portanto, devemos optar pelo azeite, pelos enlatados, por exemplo, atum em água, feijão, grão, o pão escuro, portanto, são alimentos menos perecíveis,
pois.
Alimentos que não se deterioram tão facilmente, e escolher um local também seguro e para realizar o piquenique ou o snack, portanto que tenha de preferência um ponto de água corrente e contentores de lixo, não é? Portanto,
sim, próximos.
Locais para colocar o lixo,
uhum.
para se evitar a tal contaminação cruzada.
Uhum. E agora, em relação à hidratação, qual é que é a melhor rotina nesta altura do verão?
Pronto, como eu disse no início, não é? Portanto, com as temperaturas elevadas, nós transpiramos mais e a nossa temperatura corporal aumenta e, portanto, devemos estar constantemente atentos ao estado de hidratação, especialmente das crianças e dos mais idosos, mas também aos nossos. Existem várias opções válidas, portanto, a principal é a água, obviamente, é a bebida mais saudável e é gratuita, não é?
Sim,
portanto,
claro.
E fácil de arranjar, mas podemos também recorrer, por exemplo, a águas aromatizadas naturalmente em casa, com frutos, com menta, com hortelã, infusões também, pronto, são tudo opções.
Coca-Cola, portanto, que não dá.
Não, Coca-Cola não dá, já dizia o Cristiano Ronaldo, não é?
Exato. E já agora, já que estamos a falar da questão da hidratação, tivemos aqui há dias neste programa a doutora Celeste Brito, que é dermatologista, e ela desaconselhou o consumo de bebidas alcoólicas por poderem provocar lesões na pele.
Sim.
Mas não são só lesões na pele que podem provocar,
sim,
não é?
Sim. Eu relativamente às lesões na pele não me vou pronunciar,
sim.
Porque não é a minha área.
Claro,
mas relativamente ao álcool, a todas as bebidas alcoólicas, portanto, o álcool é um excelente diurético e, portanto, se nós já estamos a transpirar mais e a perder muita água e minerais, portanto, se apresentarmos um elevado consumo, uma elevada ingestão de bebidas alcoólicas nesta altura, portanto, a diurese, não é? Portanto, a juntamente associada a uma maior transpiração, podemos estar a comprometer gravemente o nosso estado de hidratação e o nosso estado de saúde.
Pois.
Portanto, não digo que não é? Toda a gente gosta de um fininho, não é?
Exato.
Ou de um copo de vinho branco, mas assim, em momentos, reservar esses momentos para momentos especiais e ocasiões especiais.
Muito bem. Voltando agora à alimentação, eu tinha aqui uma dúvida em relação, e esta dúvida não está diretamente relacionada com o verão, tem mais a ver com uma dúvida que tenho, que é transversal ao ano todo, que tem a ver com a alimentação à noite, sobretudo depois do jantar. Recomenda-se ou não comer alguma coisa antes de dormir?
Fazer um snack ou uma ceia.
Sim.
Portanto, isso vai muito de encontro ao dia-a-dia e ao ambiente social da pessoa. Há pessoas que têm mais necessidade de comer, por exemplo, pessoas com intolerância ou com alterações do metabolismo da glicose, muitas vezes têm necessidade de, não é, diabetes, ou mesmo que não sejam diabéticos, têm necessidade de fazer um lanche antes de ir para a cama. Por exemplo, as pessoas mais idosas que normalmente optam ao jantar apenas por uma sopa e uma peça de fruta, a minha experiência profissional aconselha-me, não é, portanto, ou diz-me que devo aconselhar estas pessoas mais idosas a fazer um snack. Agora, se uma pessoa jantar bem, uma criança, um adulto, portanto, que acaba de jantar, por exemplo, na altura do verão, normalmente fazemos jantares um bocadinho mais tarde, portanto, não acho que seja necessário de todo fazermos uma refeição antes de ir para a cama. Portanto, vai muito depender do dia-a-dia e do ambiente familiar e social onde a pessoa está inserido. Há pessoas que gostam de fazer, por exemplo, desporto à noite, portanto, nesse caso, se calhar, não é má ideia, não é? Portanto, optarem por um snack leve, mas se for para ir dormir, acho que não faz sentido.
Eu também, já que a doutora está cá, eu vou aproveitar, se me pudesse dar um exemplo de, olhando para o paciente comum, digamos, qual é que é o plano alimentar diário que esse paciente pode seguir, por exemplo? Um plano diário, o que é que deve comer ao pequeno almoço, a meio da manhã, que acredito que isso também seja aconselhável, ao almoço, depois a meio da tarde e ao jantar.
Pronto, cada caso é um caso, não é? Se formos falar de um doente da área da nefrologia, tem orientações nutricionais muito específicas, um doente da área de oncologia também, portanto cada caso é um caso, claro. E nós lá no Hospital de Braga avaliamos caso a caso e fazemos planos alimentares personalizados para o doente, porque também temos que incluir, não é? Portanto, os hábitos e os gostos alimentares. Hoje em dia está muito na moda, não é? Ser-se vegetariano.
Pois.
Portanto, não é na moda, mas começam a surgir, porque as pessoas leem mais e interessam-se mais, e portanto começam a surgir. Portanto, nós tentamos adaptar o plano personalizado, o plano alimentar à pessoa. Mas se estivermos a falar de um adulto que pratica atividade física, que não tenha nenhuma restrição alimentar, opções saudáveis, por exemplo, para pequeno almoço, e depois depende também do número de refeições que fazem, não é?
Pois.
Há quem goste de fazer, portanto, normalmente dizem.
Mas não há uma recomendação?
Não há um número de refeições, assim, okay. Nós podemos, eu acho saudável, por exemplo, no meu caso, fazer refeições de 3 em 3 horas, porque controlo melhor o meu apetite e sinto melhor assim. Há pessoas que com 3 ou 4 refeições por dia ficam bem, e portanto não há necessidade também de estarmos a forçar, até porque muitas vezes pela atividade profissional acabam por não ter muito tempo para estar a fazer. Portanto, cada caso é um caso, mas, por exemplo, opções saudáveis para um pequeno almoço pode passar por uma peça de fruta, por um laticínio, se a pessoa gostar, iogurte ou leite, né, sem adição de açúcar e com baixo teor de gordura, e, por exemplo, por um pão integral, mistura, ou cereais integrais, portanto, sem açúcares adicionados. Depois temos, por exemplo, queijinhos magros, peças de fruta, que complemento depois com tostas integrais ou com pão escuro. Tenho tendência para evitar as bolachas e tudo que são produtos industrializados. Por exemplo, ovo cozido. Eu estou a pensar nos lanches que preparo para a minha filha.
Sim.
E mando-lhe muito ovinhos cozidos e peças de fruta e queijinho. E pronto, isto são opções saudáveis para as refeições intermédias. Almoço e jantar, ter em conta sempre que devemos incluir grande parte do prato ou da refeição deve ser à base de legumes, né? Portanto, hortícolas, ou na sopa ou no prato, de preferência nos dois, e depois ter uma fonte de proteína, portanto, carne, peixe ou ovo, de preferência, portanto, retirar peles, gorduras visíveis, optar por peças mais magras, e depois uma fonte de hidratos de carbono. Portanto,
ou arroz ou batata, por exemplo?
Arroz ou batata ou
massa. Os dois juntos é que nunca se recomenda, pois não?
É assim, porque a pessoa que me gosta de ver o prato bem composto, né? Portanto, se eu lhe vou dizer que vai pôr só 2 colheres de arroz ou uma batatinha pequenina, portanto, assim, as pessoas preferem ver uma maior quantidade de arroz ou uma maior quantidade de batata. Há quem substitua os hidratos de carbono, por exemplo, por um pão integral de mistura, com uma fonte proteica e legumes. E também, ou então as leguminosas, recomendo muito, especialmente agora nesta altura de praia, evitar, por exemplo, levar as famosas sandes com maionese à praia, então, portanto, podemos levar saladas, não é? Portanto, ter em conta ou incluir uma fonte proteica, portanto, carne ou peixe ou ovo. Depois ou massa, por exemplo, massa tricolor para dar cor, não é? e um aspecto saudável à nossa refeição, ou então as leguminosas, grão de bico, feijão frade, e depois uma mistura variada de legumes.
Pronto, passando a esta parte, eu agora tinha também aqui uma dúvida em relação ao café, porque é uma bebida muito apreciada cá em Portugal.
Sim,
existe aqui algum cuidado especial a ter? Existe algum mínimo ou máximo? Ou também vai muito da pessoa?
Não, a dose, assim, o café é aquela, lá está, é aquela bebida que se a pessoa não beber, não é? Eu não vou recomendar beber. Se a pessoa, se me chega alguém à consulta com consumo excessivo de cafeína, a cafeína tem alguns efeitos benéficos, não é? Portanto, é um estimulante, mas a partir de determinados valores, nomeadamente 300 miligramas de cafeína por dia.
Isso equivale mais ou menos
a dois cafés.
Okay.
Dois cafés. Pois não nos podemos esquecer, é do chá preto, dos refrigerantes, pois. Tudo isso também fornece, os descafeinados também têm uma pequena quantidade de cafeína, e portanto a dose, se a pessoa beber e se for um apreciador de café, eu recomendo no máximo dois cafés por dia. Dois cafés por dia, sim.
Muito bem, doutora. Pronto, eu acho que ao nível daquilo que são as melhores dicas, para este verão e não só, já estão arrumadas. E eu queria voltar então ao início da conversa, porque a doutora já nos falou sobre a atividade do seu serviço, que soubemos iniciou este ano, já era uma unidade e passou a ser serviço este ano. Também percebemos a quantidade de pessoas que abarca e o número de pacientes que vão à consulta. Mas em relação ao ano passado, 2020, que foi o ano marcado pela pandemia, como é que foi a resposta da sua unidade?
Portanto, numa fase inicial, dois terços da equipa foram para casa, não é? Portanto, para evitarmos contactos e partilhas de espaço em comum, mas mesmo assim, portanto, conseguimos assegurar a nossa atividade assistencial em termos de consultas, não é? No ambulatório, uma solução prática foi a consulta não presencial. Portanto, mantivemos o seguimento, sim, mantivemos o seguimento de todos os nossos utentes via telefone. Isso em termos de atividade, portanto, mas mantivemos a maioria das consultas. Consultas de seguimento, portanto, as primeiras consultas foram interrompidas durante aqueles primeiros 3 meses mais graves. Em termos de internamento, portanto, à medida que as primeiras orientações e recomendações nutricionais para o doente Covid foram saindo, nós fomos estabelecendo e elaborando e planificando estratégias e protocolos de atuação, porque houve uma altura em que o internamento estava, não é, estava sobrecarregado com estes doentes. Exato. E nós não conseguíamos chegar a todos, nem era impensável, e portanto estabelecemos linhas orientadoras para este doente. Este doente, o doente de Covid, é um doente que, tanto pela infecção em si, pela sintomatologia, não é, associada à infecção, apresenta dificuldades respiratórias e, portanto, isso depois compromete a ingestão também. O facto de estar no hospital sem visitas também não ajuda, não é? Portanto, à parte alimentar, são doentes com dificuldade na deglutição, portanto teve que haver uma adaptação das texturas, teve que haver um reforço das dietas. Recorremos bastante à suplementação calórica ou proteica.
Isso é o quê, exatamente?
São suplementos que vêm em complemento, que podem ser, são dietas nutricionalmente completas, que podem ser, portanto, são comercializados, não é? Portanto, em doses individuais, parecem umas garrafinhas de um iogurte, 200 ml, que podem ser, como são nutricionalmente completas, podem substituir totalmente a refeição, então podem servir como complemento. Por exemplo, doentes que, quando não atingem 60% das necessidades calóricas e nutricionais, está recomendado, não é? Portanto, complementar a dieta com suplementação, sim. E, portanto, e nestes doentes era prática diária quase suplementarmos todas as dietas com estes suplementos.
Porque tinham a tal dificuldade em ingerir.
Sim, ingerir, alterações de paladar, não é? Portanto, a ausência total do paladar, e portanto tivemos que adaptar texturas e para tentar chegar ao máximo de doentes possíveis, porque é um doente que perde muita massa muscular, portanto há uma elevada sarcopenia, não é? Portanto, e são doentes que saem muito debilitados e que, mesmo depois do momento da alta hospitalar, devem continuar a ser acompanhados pela equipa de nutrição para tentar recuperar o máximo possível, não é? Portanto, a massa magra.
A doutora tem recorda-se algum caso, por exemplo, já do ano passado, de março, daquelas alturas, ou até se calhar no início deste ano, que foi se calhar a altura mais crítica da pandemia, em janeiro, de algum doente que tenha estado internado e que ainda hoje está a acompanhar?
Sim, por acaso é um caso próximo, que é um caso próximo, que foi internado em fevereiro, teve cerca de um mês e meio internado, teve nos cuidados intensivos e depois passou para as enfermarias, e atualmente ainda assim, isto foi em fevereiro deste ano,
pois,
em fevereiro de 2020,
sim.
Quando surgiu agora naquela segunda vaga, ou terceira vaga.
Sim.
E atualmente ainda se encontra numa unidade, portanto já teve alta hospitalar, mas ainda se encontra numa unidade de reabilitação, fazer fisioterapia e terapias para ganhar alguma, porque era uma pessoa totalmente autónoma e que perdeu completamente a sua independência, não é? E perdeu muita massa muscular, teve uma perda de peso superior a 10 quilos, assim no espaço de um mês e meio, e portanto são doentes que depois têm que ser acompanhados muito de perto, e de forma a otimizarmos o estado nutricional.
A doutora também continua então, o seu serviço continua a acompanhá-lo também. Muito bem. Portanto, é preciso ter cuidado.
É preciso ter cuidado.
Isto ainda não acabou.
Não.
Muito bem, doutora Mafalda Noronha, muito obrigado pela conversa. Esta foi mais uma edição de A Saúde Tem Voz, programa promovido pelo Hospital de Braga, em parceria com a Rádio Universitária do Minho. Voltamos em agosto. Até lá, fique bem, porque a saúde tem voz.